Você está ouvindo o Controle 3.
Fala, 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 nerds! Não, não é, não. Boa noite!
Boa noite!
Eita, porra! Ah, você achou que ia começar um episódio do Nerdcast, né? Mas não hoje, aqui agora vai ser o nosso Controle 3, mais um programinha, programinha da humildade, programinha da baixa renda, o programinha do PayPal. Bom, começamos mais um joguinho, né, daquele jeitinho, lindo, bonito, daquele jeito que a gente sempre gosta. E esse joguinho, que você já sabe, que está na capa, ele é cheio de coisinhas bem legais. Jogo velho, jogo de gente idosa, que nem a gente, grupo do risco, tá esperando a vacina aí, tá, amanhã já tá tomando. E, senhor Francesco, você tá bem?
Tô bom.
Tá bom, é assim que eu gosto. Eita, pô. Maior. Olha que calma, deixa eu falar besteira. O como mais lindo panorama, é isso, pronto.
É isso.
É porque, ó, senão as pessoas começam a achar que. Porque normalmente eu faço esses adjetivos quando tá o texto das pessoas falar que eu tô pegando o pé dele. Não, agora eu vou. Senhor Wesley, você tá bem, meu querido? Meu maior ordenhador de touro de Araçatuba.
Caralho. Aqui é terra do boi gordo. tô bem.
Ai,
tá. Hoje ele tá aí, né? Hoje ele veio que o negócio tá, ó.
Ah, tá com a mão quente. É assim que eu gosto. Senhor Wesley, que jogo que a gente vai falar hoje, meu querido?
Bom, hoje a gente vai falar sobre um jogo de corrida, um pouco diferente, mas que se tornou um clássico e é um puta de um jogo. E tem muito rock and roll, né? Rock and Roll Racing.
Só quem é do rock, hein, galerinha?
Yeah. Todos os kitsas.
Yeah!
Rock and Roll Racing.
Rosca. Eita! Tá aí! Rock and Roll Racing, o jogo desta nossa querida noite. Senhor Francesco, você pode falar pra gente quem é que fez esse jogo? Quem é que se preocupou em simplesmente programá-lo? E fazer tudo bonitinho pra gente pegar o controle e apertar os botões e começar a jogar ele bem legal.
Sim. Quem foi a produtora foi a Blizzard Entertainment. É, a distribuidora foi a Interplay Entertainment. Os compositores do som foram o Steam e o Geoff Fallen. As plataformas que saíram nesse jogo foi Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy Advance. O gênero dele é corrida, combate de veículos. Pode ser jogado de single player ou multiplayer. É com você, Sombra.
Aí, ratinho. Vamos lá, vamos. Aí. É um negócio meio... Cavalo. Ah, eu gosto assim. Ó, mandei um Sombra meio Silvio Santos ali, eu não consegui controlar. Eu pensei que ele ia chamar o Silvio ou o Lombardi. Eu ia fazer o. Como é que. É isso aí, Silvio! Bola! Lisa! Bom, vamos lá. É hoje. História. Pra quem chegou e falou, ah, mas Rock'n'Roll Race não vai ter história. Mas é claro que tem, meu amigo. E tem é muita história. Não que seja nós, escrito pelo Stanley Kubrick, ou sei lá, qualquer do, deixa eu ver, Stephen Hawking, não. Mas ela é interessante. Aí você fala, ah, mas está... não, eu nem preciso fazer muita coisa, eu só vou ler o que está no manual, que já é perfeito. Eu colocando ou tirando só iria atrapalhar. Então eu vou mandar para vocês a sinopse desse joguinho, a nossa historinha. Bom, vamos lá. A primeira corrida automobilística foi realizada na França em 1894, 7 anos após o primeiro carro feito por Herr Daimler Herr Benz, da Alemanha. Eles fizeram o primeiro motor de combustão utilizados em carros do século 19, 20 e 21. Nesses automóveis de corrida, os homens queriam testar os seus juízos, habilidades e máquinas uns contra os outros, onde só os melhores sobreviveriam. Velhas nações como a Alemanha, a Inglaterra, a França e Estados Unidos começaram a exploração regular de corridas para comemorar o automóvel, o mais novo padrão de serviço de transporte. Eita porra, caiu o mundo aqui. Quando a humanidade descobriu vinho inteligente em Bockmeyer, no ano de 2800... Olha o salto que deu no meio da história. A gente tava falando de quando você descobriu o carro e mandou para Bockmeyer no ano de 2833. Eles começaram uma loucura nada vista antes. Os Saurians, sobre Bockmeyer, começaram corridas com todos os tipos de veículos, delirando com um clássico da música do rock and roll do planeta Terra, rock and roll. A ideia foi passada adiante e a comissão do Rock and Roll Racing foi formada. Eles são responsáveis pelas regras, regulamentos e divertidas corridas de rock and roll. A primeira corrida foi realizada em 2911, um milênio após a primeira edição das 500 milhas de Indianápolis. Flip Johnson, da Terra, completou e venceu a primeira corrida de Rock and Roll Racing com a sua marca de nitro ácido, chamado Nitro de Raio. Foi uma perturbação desde a turnê das três corridas. Dengbar, de Bockmeyer, foi claramente ultrapassado. Dengbar ameaçou comer Flip se ele competisse novamente de modo Flip, abriu uma escola de condução na Terra, o seu planeta, e afastou-se das corridas. Agora, evidentemente, o Rock and Roll Racing é o mais vigiado esporte do universo. Estima-se que 7,8 bilhões de pessoas de 17 planetas estão em sintonia regularmente para ver a idade moderna da demolição Derby, Derby Demolition. Procurado alguns bons heróis. Então você quer ser uma estrela do Rock and Roll? Você tem nervos para correr contra o melhor? Nós temos uma ótima tradição aqui na escola de corrida Flip Johnson. Uma tradição de pilotos perdedores que descarregam no pedal acelerador um pouco cedo demais. Então, cabum, estão fora. Tá certo, nem desde que Flip Johnson ganhou a Supercopa de Indianópolis lá em 1911 nós tivemos um bilhete de vitória. O que faz pensar que você vencerá? Você sabe quem mais estará correndo contra você? Criminosos, máquinas, gênios e o lagarto príncipe de Bockmeyer, o próprio rei de Wart. Ó, muito bem, filho, você tá dentro. Estamos contando com você. Boa sorte, você vai precisar. E essa é a história contada no manual do game, a sinopse e as coisinhas que acontecem lá. Ela tem um enredo por trás, mas, cara, é praticamente a mesma coisa. A sinopse é muito mais interessante, então tá aí entregue pra vocês. Alguém deve ter uma pessoa obesa em cima do meu telhado, porque não é possível o barulho que tá fazendo aqui. Mas tudo bem. A gente vai continuar. Nada contra os obesos que sobem no telhado. Quem sou eu pra reclamar de algo assim? Agora meus cachorros querem pegar o obeso. Bom, gráficos. Vamos falar de gráficos, as coisas que a gente vê, aquilo que está na nossa visão, na nossa frente. Wesley, como é que é os gráficos desse jogo? Uma corrida em câmera isométrica. Ele foi bem executado, ele tá bacana, como é que é?
Como você próprio falou, né, o gráfico dele é em visão isométrica, 2D, mas dá essa perspectiva 3D, né, essa sensação de 3D no jogo, essa vista de cima, né, e o gráfico é muito bom, ele foi feito um 2D bem detalhado, bem, assim, parte de explosão, as pistas, né, são, acho que, se eu não me engano, 6 mundos, né, e cada mundo tem a sua temática, e ele vai mudando mais a temática do gráfico, assim, é mais dos mundos, né? Porque aí as pistas vão mudando dentro desse mundo, né? Só vai modificando um pouco a trajetória, mas basicamente o gráfico, ele se diferencia a cada mundo, né? Cada um tem a sua temática e tudo, então ele é bem, bem interessante. É, tem parte de mais metal, assim, né? É um mundo, por exemplo, com mais metal, outro é lava, outro tem água, então ele tem essa diferença, assim, nos gráficos, né, na temática do jogo. E ele é muito bom, os carros, o projeto dele, o desenho de cada carro, se eu não me engano, acho que são 5 carros, eu acho, 4 ou 5, e cada um se diferencia, você pode trocar também a cor e tudo, mas isso daí é mais na gameplay, vai falar um pouco mais pra frente, mas o gráfico dele é muito bom, e ele envelheceu muito bem, como sendo um 2D, né, com essa 2D que te dá a sensação de 3D, então ele envelheceu muito bem. Foi um jogo de 93, né? Então, até hoje, se você pegar pra jogar, você vai falar, porra, esse jogo foi bem feito.
Então, mano, e ele é... Principalmente no Super Nintendo as coisas acontecem mais assim. Ele é bem colorido, sabe? Muita coisa acontecendo.
E ele tem esse contraste também dos mundos, né? Tem um mundo que é um pouco mais dark, mais sombrio. E tem outros que é mais colorido, tem mais vida, assim. E isso dá uma diferenciada bem da hora pro jogo.
No cartucho ele dá um... Eu não sei como é que é no emulador. No cartucho ele dá uns slowdown, mas, cara, é totalmente compreensível. É muita coisa na tela, cara, acontecendo. Principalmente quando explode um carro e tem todo aquele fundo, essas coisas. Então dá aquele slowdownzinho. Mas nada que tire a diversão do jogo de você continuar. Às vezes você nem lembra disso. A não ser que você seja o Tiesco. O Tiesco se preocupa com os hertz do negócio, né? Então, tudo bem aí. Bom, falando do Tiesco, meu querido... Meu amado senhor de Paraporama. Eu fiz uma fusão. Panorama. Paraporama é muito bom. O rei de Panorama. A música, senhor Francisco. A música de Rock and Roll Racing. O rock and roll que está nas veias desses menininhos que se vestem de preto todo malvado, cheio de ódio do mundo. Ultimamente está meio triste com os roqueiros. Mas tudo bem. Antigamente era melhor as coisas. Bom... A música. Como é que a gente vai falar de... É difícil você avaliar a música. Normalmente você tem que avaliar o quesito sonoro de como ela passa, né? Porque como é que você vai avaliar Paranoid do Black Sabbath? Highway Star do Deep Purple, saca? Essas coisas assim. Cara, como é que tá a música desse jogo?
Então, cara, como você falou, elas são coisas... Tipo, a versão 8 bits das músicas originais aí que você tem, que foram inspiradas aí de bandas de rock, heavy metal e temas de série. Não é só também só heavy metal, não. Tem uma música lá dentro lá que é de um tema de uma série. E desde o Bad to the Bone, do George Thorogood and the Destroyers. Nossa, que nome engraçado. Aí tem o Highway Star, do Deep Purple. Tem o Paranoid, do Black Sabbath, que é a mais conhecida de todas. Esse da série é Peter Gunn, Harry Mancini, que é um tema de uma série, que chama Peter Gunn. O Born to be Wild, do Stephen Wolf. E na versão de Mega Drive tem uma música a mais, cara, que chama Radar Love, do Golden Earring, que só tem na versão de Mega Drive. E já que a gente tá falando de Mega Drive, vamos falar das diferenças entre as duas, né? A versão de Super Nintendo tem uma qualidade muito maior do que a versão de Mega Drive, na questão sonora, tá? Eu já vou colocar isso daí pra dar uma comprida mais, assim, dentro do sistema. Então, você vai ver que vai ter essa discrepância entre as duas, tá? Porque, provavelmente, o Super Nintendo, ele consegue reproduzir MIDI, né? Que é pequenos áudios que você consegue reproduzir em cima de mais um canal, né? Então, você consegue colocar a música do jogo... E também colocar a narração, cara, do Lef Huffman, que é um cara que tem uma voz muito, muito carismática dentro do jogo. Tanto que no Heavy Metal Machines, um novo jogo aí que foi bem inspirado no Rock'n'Roll Racing, só que é um MOBA, contrataram o mesmo cara para fazer a voz. E esse cara, esse Larry Huffman, ele ganhou um Guinness durante um tempo porque ele conseguia falar 300, dentro de uma narração de um, não sei que jogo que era... corrida, o que era, o tipo de esporte que era, ele conseguiu falar 300 palavras em um minuto, velho. Você não sabe o que é mais espantoso, o cara conseguir falar 300 palavras no minuto ou que jogo que ele tava narrando, né? Porque imagina o tanto de coisa que tava acontecendo nesse jogo. Mas então, voltando, o Super Nintendo ele tem esse mais um canal de áudio, então ele consegue reproduzir um áudio acima do áudio básico, vamos dizer, a música, e você tem um outro áudio. O Mega Drive não consegue, então quando o cara fala e narra, Então você vai ter o corte da música e a narração do cara. E além da qualidade do som do Mega Drive, são um pouquinho inferior na questão da música. Mas eu joguei os dois e ambos são jogáveis assim, no quesito músico. Ambos têm a música interessante e que dá a levada pro jogo. E tipo, a música casa muito pro jogo. É mais ou menos aquele jogo que ele é feito para um público-alvo e para dar. Não público-alvo, assim, que é adolescente, né? E dá a radicalidade, que nem os caras falavam antigamente. Esse aqui é radical, tá ligado? E colocava música de rock e fizeram um jogo de rock and roll racing. Eu até imaginava que os caras. Porque a música tem que casar muito com o jogo, porque chama Rock and Roll Racing. Aí você vem a pensar o quanto que o cara começa a pensar num projeto desse para desenvolver um jogo desse. Aí eu falo, cara, será que eles só pegaram Destruição e tentaram colocar pro lado radical e fizeram um estilo de jogo novo? Não, porque o Mario Kart já veio antes, então. Então eles pegaram e fizeram esse produto aí, esse jogo moldado para trazer essa radicalidade pro Super Nintendo e pro Mega Drive, já tinha bastante, mas enfim. É casado, é um motivo, eu acho que seria mais a palavra, seria um motivo para fazer o jogo, porque acho que os caras gostam de rock e fizeram o jogo. Mas tudo casa, a música casa e dentro da jogabilidade a gente vai ver mais sobre isso. E os gráficos das fases também, é interessante, tudo dentro desse casamento entre rock and roll, destruição e atitude. E é isso aí, cara.
Rock and roll, destruição e atitude, gostei, achei bonito. Vou marcar aqui. Bom, é isso aí. Cara, a música é a música, né, mano? Não tem como você avaliar a música. Os efeitos sonoros é aquele negócio, cara. Esse narrador aí, ele é foda. Vamos deixar claro um negócio que é bastante interessante. Qual que é o nome do jogo mesmo? É Motor Racing? Como é que é o negócio?
É aquele outro que eu tava falando?
É o Heavy Metal Machines.
Ah, Heavy tá. Metal Machines. Do nada você perguntou pra ele. Eu achei que era Rock and Roll Racing.
Não. O Heavy Metal Machines. É da Hoplon, é brasileiro o jogo. É nosso, Cosa Nostra, bandeira brasileira.
Eu já joguei já. O jogo é bem da hora, mano. É legal. Multiplayer dele é da hora. Porra.
Tower Defense, isso. MOBA, é da hora pra caralho, cara. Ele é bem feitinho.
Ele tem, acho que, vários modos também de jogo, né? Mas ele todos os modos são divertidos e interessantes.
Eu joguei um modo só, o MOBA mesmo, de fazer gol no adversário. Mas é divertido pra caralho.
Tá aí. Fica aí a menção honrosa, essa bandeirinha verde e amarela nossa. Senhor Wesley, eu tô com vontade de jogar aqui. Sim. Rock and Roll Race. Daí o Wesley fala, joga, ué, cara?
Não, ué, coloca aí. Parece que não é, cara.
Não, mas eu tô com vontade de jogar, daí eu quero jogar. Eu chego aqui, vou jogar. Bom, como é que eu faço? Que botão eu aperto? Pra onde eu vou? Pra onde eu volto? Como é que é?
Controles, né? Beleza. Eu vou pegar a base do controle do Super Nintendo. Bom, com o B você acelera o carro. Aí o A, o Y e o X, né? Que são os botões assim de cima, né, o restante dos botões, cada um tem um poder do seu carro, entendeu? Normalmente, se eu não me engano, acho que o A, ele, você salta com o carro.
Não. O A você deixa óleo.
Deixa o óleo, né? Isso. É dependendo, né, do você deixa o óleo.
Ou mina.
O X, eu acho que é o salto.
Isso.
E o Y é normalmente um míssil ou raio laser, sei lá, que você, dependendo do carro. Você também consegue virar o carro com o L e o R, né? Fazer essa... girar mesmo o carro, porque pra mim eu acho mais fácil. Eu jogava normalmente apertando o L e o R pra virar. Ou você pode virar ele também no seu direcional normal, né? No direcional do controle. E é basicamente isso o jogo. O controle do jogo.
Posso acrescentar mais umas coisinhas?
Pode.
Que nem, na versão do Super Nintendo, ele te dá um pouquinho mais de liberdade pra você usar o LR, porque tem mais botão. E quando você vira usando o LR e apertando o botão da direita junto, ele faz uma curva mais fechada ainda. Na versão de Mega Drive, por causa da limitação de botões, ele já vem com essa curva mais fechada normal já, originalmente, já dizendo já. Então você não tem como fazer curvas menos fechadas e mais fechadas. Então isso faz uma diferença bem grandinha dentro da gameplay. A gente tá ainda falando de controle, tá? No Mega Drive, você vai utilizar o A para tirar, ele vai soltar a arma do carrinho que você está controlando, o B para acelerar, e o C ele vai deixar a mina. E aí, onde sobrou a porra do botão para pular, você tem que apertar duas vezes de acelerar. Isso não dá tanta diferença, mas dá uma diferencinha. Na minha opinião, a versão do Super Nintendo é muito mais elaborada e você tem muito mais botões para você conseguir fazer as coisas. Mas basicamente é isso, né? Também que eu queria acrescentar dentro de controles.
E a versão do Super Nintendo, ela... Bom, como eu vou entrar em gameplay daqui a pouco, mas eu já vou mandar... A versão do Super Nintendo, ela é realmente mais lapidada, eu diria assim. Uhum. Do que a versão do Mega Drive. Na maioria dos quesitos. Até a distância da câmera, que é diferenciada no Super Nintendo, eu acho bem mais agradável. O do Mega Drive, ela tem aquela cor mais escura, onde você chega até a ver o pixel quando ele tá estourado alguma coisa, a câmera tá mais afastada, saca? A do Super Nintendo eu acho mais agradável. Esse blur não intencional que o Super Nintendo tem pra todo jogo que existe. No Rock'n'Roll Race funciona, cara. Eu realmente gosto mais do nosso queridinho no Super Nintendo. E olha que eu sou um ceguista safado, eu falo mesmo. Eu sou ceguista. Bom, mas é isso. A gameplay, a gente poderia tá explorando várias partes dela, mas assim, tipo, ele é um jogo de corrida com armadilha, essas coisas, tem bastante por aí, você já tá ligado como é que funciona. Então eu vou tentar focar em outras coisas, de ser um pouco mais lavado. Você vai ter a visão isométrica, óbvio, que já foi falado, customização de peça, customizar peça não, né, customizar a forma que ela vai ser colocada no carro, melhoramento, essas coisas que você vai ser obrigado a fazer isso, senão você não ganha mais corrida depois. Variedade de modelo, é interessante, as 5, né, variedade de modelo que vai ter no jogo. Ele tem um modo história, nossa, que história, você viu a história no começo, mas ele tem um modo história sobre esse negócio de ganhar algo na Terra, essas coisas assim. Ele tem uma curva de dificuldade muito boa, cara. Ele é o jogo de corrida que faz você travar. Uma coisa que, por exemplo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas falando da curva de dificuldade, por exemplo, Top Gear não tem uma curva de dificuldade muito interessante. Ele vai sempre no mesmo, assim. Ele prolonga a corrida e tá bom. E o Rock'n'Roll Racing não. Você sente a IA crescendo junto com como os carros melhoram. Então você começa a ter problema ali, você vê umas armadilhas nos lugares bem filha da puta. É bastante interessante. O fato de ter os aparatos de armadilha na pista e essas coisas. E cara, muito personagem. Daí eu só vou falar, eu tenho essa pequena habilidade de falar rápido pra tentar deixar lavado. Vou falar dos personagens. Cara, a gente vai ter, como personagem, vai ter o Snake Sanders, que é inspirado no David Covertail, Era da Terra, Cyberhawk, do Planeta Serpentes, que é baseado na arte do álbum Screaming for Vengeance, do Judas Priest, que você vê lá. Você vê lá, é muito bom. Ivan Zypher, do Planeta Fliegel, Kataria Lyons, do Planeta Pandero 5, Tarkin, que é inspirado em Brian Tarkin, da Aurora, Jake Badlands, inspirado em Jake Lee, do Planeta Xenoprime, Olaf, do jogo Lost Vikings, pra quem nunca jogou, meu cachorro não cala a boca, pra quem nunca jogou, esse também é um jogo da Blizzard, que tem três Viking lá, bem fodas, cara, eles são da hora, tem uma puta mecânica, um dia a gente vai falar de Lost Vikings aqui, que vai ser bem bacana, e é um personagem secreto. Os vilões, a gente vai ter o Viper Mackey, Grinder X19, que é o nome anônimo da música da banda Judas Priest. Aí Rage Wart, Roadkill Kelly, que é a mistura do rosto do Exterminador do Futuro com o rosto do Sebastian Bach, ex-vocalista da banda Skid Row. Butcher Icebone, inspirado no Butch Vig, que é um produtor musical. J.B. Slash, que é do seu nome inspirado na marca de captadores de guitarra, e Slash foi inspirado no guitarrista. Rip, de seu nome inspirado numa gíria que simboliza o ato de tocar uma guitarra, e Shred, que é a mesma coisa. Cara, aqui vai ter muita informação de veículo, planeta, essas coisas, não vou mandar pra vocês. Os que você vai jogar vai ter a diferença entre aceleração e velocidade, então você pode escolher a forma que você quer jogar, tá? Que se você tiver, por exemplo, você vai pegar o Tarkin, ele vai ter velocidade curva, mas não vai ter aceleração. No começo você vai ficar pra trás e vai ter, você vai escolher a sua forma aqui de jogar, o jeito que você gosta. E o carpa de gameplay é de jogo de corrida, cara. É muita coisa. Veículos, vai ter os 5, que é o Dirt Devil, Marauder, Airblade, Battletrack, Havak, trilha sonora, todo mundo já pegou, narração, o Tiescão já mandou. Cara, falas, tem do cara do Leather Carn de Begin, é icônico demais, cara. É muita coisa muito foda, cara, de gameplay que o jogo entrega, sendo simples. Simples, sem problema, sem treta, nada de fantástico. O cara, aí, saindo um pouco do gameplay, o jogo, ele teve uma confusãozinha. Wesley sabe da confusão. Qual foi a confusão, senhor Wesley?
Bom, é que eles lançaram um outro jogo, né? Motor Rock era o nome. E ele não foi desenvolvido pela Blizzard. Foi um meio que uma equipe. Era quase um game feito por fã, sabe? Só que os caras começaram a comercializar e meio que lançou mesmo na Steam. Mas só que ele ficou, acho que, uma semana só. Porque ele não tinha direito autoral de nada. Tipo, os caras. É uma coisa. Se eu olhar, quem quiser ver, entrar, né? Motor Rock, ver no YouTube. É Rock'n'Roll Racing descrachado. Ele é 3D. Ele tem até um modo que você consegue fazer aquela visão de trás do carro, né? Pra ele virar um jogo de corrida convencional, né? Sem essa visão isométrica de cima. Só que ele foi meio que lançado sem licença nenhuma. Então ele ficou meio que uma semana e os caras derrubados.
Exatamente. E também vai ter uma coletânea, onde vai ter o Lost Vikings, vai ter o Rock'n'Roll Racing, uma coletânea da Blizzard que eles estão prometendo. Só que o Rock'n'Roll Racing não vai vir com as músicas, porque não pode. Ou expirou já. Então não.
Eles lançaram, eu não lembro agora o ano, eu acho que foi em 2013, 14, eles. Tem aquele site da Blizzard, né? Que eles faziam. Que colocavam os jogos dele e tudo, tipo uma Steam. E eles colocaram o Rock'n'Roll Racing, só que numa versão sem essas músicas, porque já tinha expirado, né? Ou a licença das músicas.
É isso, e não teremos mais Ozzy Osbourne nos jogos. Eu vou colocar a trilha sonora do aqui, nem a Blizzard colocou, imagina se não tem direito de colocar. Mas eu vou colocar assim mesmo. Vai ser interessante, ó, vocês pessoas que estão escutando, não fiquem bravos comigo, é que o jogo só tem 5 músicas, então eu vou botar essas 5 músicas repetindo aí, ó, enquanto tá tocando no fundo, porque é o que tá tendo, tá bem curtinho, viu? Então, eu sei que vocês aguentam. Qualquer coisa, se começar a ficar muito chato, eu coloco um Tupac aí no fundo, no meio. Não pode também, né? Vou tomar processo. Bom, é isso. Vocês têm mais alguma coisa pra falar de gameplay? Qualquer coisa que vocês queriam falar aí?
Acho que não.
Beleza, então. Bom, é isso. Vamos às notas. Senhor Francesco, suas notas, avaliação para o jogo Rock'n'Roll Racing.
Cara, é um jogo divertido pra caralho. Você vai jogar ele durante um tempo aí, você vai gostar pra cacete. Ainda mais se você estiver jogando com um amigo, jogando de dois. É um jogo divertido que você consegue ter uma gameplay bem fluida. E a versão do Super Nintendo é melhor, tá? Por quê? Porque a versão do Super...
Já vai chegar na orelha, bicho.
Não tem choro nem nada. Porque eu joguei as duas versões. A versão de Super Nintendo, cara, ela, o som é melhor. A jogabilidade, ela funciona melhor. Tipo, desde os LR. E o negócio que marca mais dentro da questão é a curva de dificuldade que tem do Super Nintendo. O Super Nintendo, quando você coloca no normal, que é o do meio ali, você joga o jogo, todos os seus inimigos têm o mesmo tipo de itens que você, e quando vai progredir no jogo, se você repetir o planeta, porque você pode continuar no mesmo planeta. Por quê? Porque quando você está dentro de um campeonato lá, você tem que conseguir uma quantidade de pontos. Quando você consegue conseguir essas quantidades de pontos, você passa da classe B para a classe A. Quando você chega na classe A, você pode mudar para outro planeta e assim evoluindo, conseguindo mais carros, enfim. Mas no Super Nintendo, quando você vai obtendo os itens, porque esse jogo tem o sistema de upgrades do carro, que o Gordo estava falando dentro da gameplay, os carros, eles acompanham você, mesmo você colocando no mais difícil. Então é um tiro só, e todo mundo tem um tiro só, e vai acompanhando. Cada carro, dependendo do tanto de dinheiro que eles vão ganhar, eles vão colocando os upgrades dentro das máquinas deles. É interessante, dá uma imersão no jogo foda, sabe? Porque tudo que tá acontecendo ali, tá acontecendo junto com você, sabe? Então é como se tivesse outros... É igual, sabe? Não é injusto, sabe? É uma dificuldade que vai subindo. O que muda é a capacidade da EA não errar e fazer as coisas perfeitamente dentro da pista. Na de Mega Drive, quando você coloca no normal, já começa a ficar difícil pra caralho, porque os caras têm 52 tiros, anda rápido pra caralho. Não, rápido não, até que não. Mas é a questão dos power-ups, ele já tem tipo nitro, já tem umas coisas muito mais melhoradas, então isso estraga a gameplay. Então a versão de Mega, ela não só não tem a questão de não ter como você fazer curvas menos fechadas e mais fechadas, tudo bem que lá na frente, quando você conseguir os outros dois carros, que não tem rodas, então não tem como aprimorar a roda, ele já vira bem pra caralho, essa situação não fica tão ruim na gameplay do Mega Drive, mas antes disso você tem que chegar até lá. Então o Mega Drive, ele tem esse problema de falta de botão, a música é pior, tipo, a música é bem pior do que a versão de Super Nintendo. As cores, eu tava vendo aqui, o Super Nintendo tem 512 cores disponíveis na paleta dele, o Mega Drive tem 64. Nesse jogo faz diferença? Não. Eu tô falando isso por quê? Porque eu quero. Aí, o que acontece? Então... Voltando, então aí nessa comparação, a versão do Mega Drive sendo mesmo copiada do Super Nintendo, o Super Nintendo se parece melhor, por causa dessa questão de paletas. Então você tem umas cores mais vivas dentro do Super Nintendo, na versão do Mega Drive é mais escuro, tem menos cores, quando você pega o carro amarelo, você tá com o carro laranja, enfim. E tem esse problema da dificuldade dentro do Mega Drive. Mas ambos os jogos são jogáveis, tá? A versão do Super Nintendo superior... E o jogo no Super Nintendo é divertidíssimo, não é à toa que até hoje os caras querem remake, eu quero remake, aí o cara compra o remake, não é o que eu quero. Então, porra, meu irmão, é foda, né, cara? Porque quando você faz o remake, você tem que fazer certo, né? Então os caras ficam pedindo, os caras fazem, fica uma merda. Esse jogo teve um remake lançado mesmo? Não sei se vocês estavam conversando, mas não tava prestando atenção.
Não, essa versão que eu tinha comentado, ele é... meio que um remake, mas não é feito pela Blizzard, entendeu? Por isso que deu esse BO todo. Mas o jogo, ele parecia ser bem divertido. É o mesmo jogo. É gráfico melhor, tem mais poder, essas coisas e tudo.
Eu acho, é Motor... É Rocker, Rock?
É Motor Rock. Motor Rock. Ele foi banido, né? Mas no YouTube você consegue ver tudo. É um remake, sabe?
Mas só que tem umas físicas dentro do jogo também,
isso,
né?
Isso, ele muda também a câmera dele, né? Coloca também a câmera perspectiva de trás... pra virar meio que um jogo de corrida mesmo, o convencional, mas o divertido mesmo é essa visão isométrica dele. Oh. E só que ele não... ele então, não foi autorizado, ele é meio que... ele foi feito por um grupo de fãs, tudo, mas só que eles comercializaram na época. Então ele ficou uma semana na Steam e caiu.
Aí, entendi. Não, eu só tô enrolando aqui mais pra dar mais tempo de podcast, não fique aí preocupado, você que tá escutando, mas a minha nota que eu vou dar agora para o jogo é 7,5. É um jogo bacana, porém, que lá na frente você vai sentir que tá repetindo a mesma coisa. Você sente a repetição, sabe? É um jogo que toca as mesmas... Lógico, você pode tirar a música? Pode tirar a música, coloca uma música pra tocar e você pode escutar, sei lá, a música funk, você escuta o que você quiser, tá? O jogo é feito pra jogar com as músicas de rock, porque dá mais vontade de atirar e correr, caralho, é claro. Mas, se você tiver vontade de matar e sair correndo aí, escutando Mozart, você tem problema psicológico. Mas, não tem problema, o jogo ainda é divertido, só que ele é repetitivo. 7,5 é minha nota pra ele.
Tá aí, 7,5. Tá entregue a nota do Francesco. Eu gosto de jogar Rock'n'Roll Racing ouvindo cantos gregorianos. Bom... Senhor Wesley, sua nota e tudo que você quer falar aí do nosso querido joguinho
Rock'n'Roll Racing. Bom, ele é acho que o principal dele é que ele é um jogo divertido pra caralho, um jogo divertido pra caralho. Você vai se divertir muito jogando ele. Essa pegada de você dar upgrade no carro, né? ter essa mecânica de pontos, né, dinheiro e pontos para você passar de mundo. Então ele faz você, ele ser um jogo que tem esse fator replay, sim, né, ele vai ser um jogo meio repetitivo, mas ele tem a sua variação muito boa também, né. É, essa progressão de dificuldade eu só joguei, na verdade, a versão do Super Nintendo, então eu vou falar dela, né. É muito boa também. Ele é um jogo que não é aquele jogo, obviamente não é um jogo de corrida tradicional, mas ele acaba virando um jogo de estratégia também, né. Porque normalmente sempre tem um corredor que vai ter um carrinho melhor que o seu, né. Então você vai, sim, você tem que ter a habilidade de dirigir tudo, mas tem também essa pegada de saber colocar uma mina numa hora certa. Eu jogava essas minas e eu passava por cima delas, me fudia em todo. Então você tem que ter essa pegada também. É a hora certa de você usar o pulo, né? Porque se você quiser, você pode basicamente não usar. Mas se você usar ele na hora certa, onde tem rampa e tudo, você ganha uma vantagem e tudo. Então ele tem essa pegada da estratégia mesmo, assim, do jogo, né? Não é só aquele jogo de corrida tradicional que o carro melhor vai ganhar. Não. Você com um carro até pior do que dos outros corredores, você... Ó, falou de carro, ó.
Tá.
Aí, ó. Você consegue. Então, e gráfico também, ele envelheceu muito bem, um gráfico 2D isométrico, né, nessa 3D, dá dessa sensação de 3D. Cara, as músicas também, é repetitivo, só tem 5, mas é música foda, então você não vai ligar. Essa parte dos upgrades de cada carro tem o seu, cada carro tem um poder diferente, né, tipo um tipo de mina, ou um lança... lança-granada, míssil, essas coisas, né? Alguns têm nitro, e enfim, dá uma variação muito legal pro jogo. Pra mim, acho que o principal dele é que ele é um jogo divertido pra caralho, velho, pra caralho. E pra mim é um dos melhores jogos de Super Nintendo que tem. Se você me perguntar uns jogos, assim, ele vai estar no meio, porque ele é divertido, mano, ele é muito da hora. E a minha nota dele vai ser 8,5.
8,5? Tá aí! Nota dada para o senhor Wesley. Bom, o Wesley já falou o espiritual, o Chesco já falou o técnico, então eu não vou ficar chovendo no molhado aqui. Mas, para mim, cara, uma das coisas mais importantes de um jogo, principalmente na era 16-bits, é você ter um cuidado de se fazer duas coisas. Um, trazer total fator de diversão, isso aí é inegável, que o Rock'n'Roll Race tenha. E tentar pelo menos colocar um plotzinho de fundo, né, pra não ficar aquele negócio vagabundo, saca? E eles tentaram fazer toda uma parada e ficou legal pra caramba, é isométrico, pegou, é fácil de jogar com a garotada e toda. Ele tem uma carga emocional muito grande e aquele negócio de ter um remake, mano, nunca vai ter, porque a Blizzard, que é da Activision, e a Activision quer dinheiro. Eles não ligam pra remake, coisa espiritual, nada. Eles querem saber de Overwatch. Eles querem saber disso aí. O que vai dar grana violenta. Por que vocês acham que não vai ter um Warcraft 4? Porque o World of Warcraft tá dando um dinheiro monstruoso. Então eles não ligam muito pras coisas de antes. Mas fazer o quê, né? A vida é isso aí. A Blizzard não é mais a mesma. Não tem nem os mesmos caras mais. Bom, é isso aí. E a minha nota, eu vou dar por toda a capacidade de carga, de diversão que ele entrega, mais do que até muitas coisas, eu vou dar 8,5 também para o jogo, porque ele é competente no que ele faz. Então eu acredito que uma nota alta é merecedora pra ele, porque esse é um daqueles cartuchos que eu falo. Se tiver um Super Nintendo e o Joãozinho ali na OLX tá vendendo esse cartucho, compra. Porque vale. Vale a pena, vale o gasto. O jogo é foda para um caralho. Bom, vamos se despedir, meus queridos podcasters cheios de amor pra dar.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente e até a próxima.
Eu, Francisco, obrigado pela audiência de vocês aí. E, rapaz, se tiver uma corrida intergaláctica aí, uma competição, me chama que eu quero ir, caralho.
Como é que é o nome do rapaz lá? o Jeff Bezos tá indo pra Lua, o Elon Musk tá indo pra Marte, os caras.
Mandou
tá...
o carro lá, já
é,
pra adiantar, já. Falando.
É só uma. Se ele tivesse no carro ia ser mais da hora, mas. Bom. www.controle3.com.br, nosso sitezinho lindo, cheio de amor pra dar. Vou até colocar aqui, ó, pra ver esse site, porque toda vez que eu vejo ele, eu fico cheio de orgulho. Olha aí, o seu podcast semanal de games, meu querido. Você chega lá, vai ter um monte de episódio. Tamo indo cada vez mais perto do episódio 100, hein? E você pode nos ouvir em outros lugares, já que você não quer ouvir no site. Você fala, ah, mas não quero ouvir no site, Glória. Agora, isso aí, site é coisa de 2001. Você entra ali no Kibiloco. Ah, não, não precisa entrar lá. Você pode chegar nos agregadores de podcasts. Você vai chegar ali no... Nossa, esqueci todos. Você pode chegar no Spotify. Tá ali a gente, ali, pimba. Você chega lá, controle 3, vai estar a gente. É nóis. Vamos estar lá falando diretamente para vocês. Você pode chegar na Amazon. Estamos lá com o nosso querido carequinha. Prontos para você ouvir também. Você tem aquele Prime gostoso? Você chega lá e pimba. Tá lá também. Você pode nos ver no iTunes. Estamos lá também, cheio de coisinhas interessantes, jogos de montão. Estamos no Deezer, estamos no YouTube, esse sitezinho cheio de traquinagem, que não sei como até agora não expulsou a gente, né? Mas tá bom, o importante é que a gente tá lá firme e forte e você pode ouvir a gente lá também. E se você assim falar assim, nossa, esses meninos aí é trabalho, hein? Eita, nós. Eu preciso dar um dinheirinho pra eles, coitado, né? Os meninos dá pra passar uma fome, a gente passa, viu? Ó, você pode chegar ali, vai ter um botãozinho ali, ó. Você chega ali, na hora que você estiver ali na frente vai ter escrito PayPal, Donate Now, até rimou. É uma beleza, você chega ali, pá, pimba, você clica ali. Ah, vou dar dinheiro pros meninos. Pode dar o tanto que você quiser, o tanto que você quiser. A gente vai adorar, porque qualquer quantia vai ajudar a gente a poder pagar o domínio, pagar o site, deixar tudo bonitinho e ir atravessando ano após ano. Mas não se sinta obrigado, esse podcast é grátis e sempre vai ser. Ele é feito pela diversão. A doação é apenas uma ajuda aí pra gente poder continuar neste mundão com um pouquinho de dinheiro a mais, né? Tá difícil a coisa, mas ajudar é sempre bom, né? E este foi o Controle 3. Eu sou o Gordo, uma boa noite.
Boa noite!
Uma boa noite, sim. Cavalo.
Cavalo.
Rafael!
Pare!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.